Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 268, Anjo da Guarda de Sociedades. Meu nome é Carlos Luiz. Como vocês já sabem, estamos dando continuidade ao Livro dos Espíritos, tá certo? A gente começou da questão, do Prolegômenos, passo a passo, estamos hoje na questão 519. Às vezes a gente trabalha duas, três questões, às vezes trabalha uma. Então, a gente está aí, dessas 519, a grande maioria, né, foi objeto da nossa reflexão. É um estudo, obviamente, introdutório. Hoje a gente vai trabalhar uma questão interessante. Como você já sabe, temos um módulo completo sobre o tema Anjo Guardião. Então, aqui eu vou dar só uma pincelada, tentar pegar um aspecto um pouco diferenciado do curso, né? Para não ficar repetitivo para você que já fez o curso, mas que está totalmente ligado. Digamos que eu vou pegar exemplos diferentes. A 519 pergunta o seguinte: as aglomerações de indivíduo, como as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? A resposta é sim. Porque essas reuniões são individualidades coletivas. Gente, esse termo é revolucionário. A ciência ainda vai ter que avançar um pouco e os espíritas vão ter que entender o espiritismo para entender a grandiosidade desse conceito. Mas continuemos. Sim, são individualidades coletivas que caminham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Não vou entrar no termo individualidade coletiva, porque exigiria um curso. Acho que um dia a gente vai ter um curso desenvolvendo esse termo. É um dos conceitos mais reveladores do Espiritismo. E a gente passa batido, tá certo? Esse conceito ele vai traduzir toda uma compreensão do desenvolvimento humano na Terra, desde enfim, quando éramos, quando, como você queira, moléculas ou células, ou animais primitivos, ou mamíferos, ou seres humanos. Nós só conseguimos entender a evolução humana se a gente entender esse conceito de individualidade coletiva. A psicologia faz muita besteira, mas muita, quando não entende esse conceito. A sociologia se perde e a antropologia fala o que não devia, porque não entende esse conceito. Naturalmente, graças a Deus, existem ramos da psicologia que entendem esse conceito. Existem ramos muito, assim, muito pouco representativos da antropologia e da sociologia. Na literatura, os maiores autores da literatura ocidental, os maiores, se caracterizam por ter entendido esse conceito. Né? Dostoiévski, Cervantes, Dante, os grandes entenderam esse conceito. A gente poderia dar todo um curso de literatura entendendo e diferenciando os autores que entenderam que é individualidade coletiva e os que não entenderam. Só para vocês terem ideia da grandeza desse conceito. E Kardec coloca, né, os Espíritos colocam isso aqui em 1857. Mas aí é uma outra discussão, é só para a gente mostrar o ouro que é isso daqui, o valor que é o Livro dos Espíritos. Quando os amigos espirituais falam, até com uma certa emotividade da grandeza desse livro, eles não estão fazendo, ah, porque é espírita, está fazendo propaganda. Não. Você nem se são, né? São cristãos, mas assim... Mas é porque é grandioso mesmo. É um reconhecimento do... Né, você olhar para o sol e dizer, ele ilumina muito. É isso. E a luz dele supera a do fogo, supera a de uma lâmpada, supera a de um holofote. É o sol. Tá certo? Mas vamos ao que interessa, no aspecto mais prático. Quando nós espíritas entendermos essa resposta, mudou a vida na Terra. Por quê? Vamos lá. Quando a gente entender que no centro espírita, quando eu falo entender, gente, não é dizer assim, ah, eu entendi. Não, isso é tolice, isso é coisa de gente besta. Quando eu digo entender, é no conceito do evangelho, né? É quando Cristo diz, aquele que guardar as minhas palavras. certo? Não é chegar, ah, desencarnei. Senhor, eu guardei tuas palavras, eu sei todos os quatro evangelhos decorados. Isso é coisa de burro ou de desonesto. Não, senhor, eu guardei tuas palavras. Eu comprei tudo que era tradução que tinha na minha língua e botei num cofre. Não, gente. O que é guardar as palavras? É viver. Para o Evangelho, você acredita naquilo que você vive. Não é naquilo que você diz. Porque se fosse aquilo que você diz, os fariseus teriam sido elogiadíssimos pelo Cristo. Porque eles só falavam coisas sábias. Eles conheciam a Torá, eles conheciam muito bem Moisés, eles conheciam os ensinos da Cabalá. Então, assim, eles sabiam, eles guardavam a palavra no sentido de falavam, sabiam decorar e conheciam. E guardavam os livros sagrados, com todo respeito. Mas Jesus não falou que eles guardavam a palavra. Então, na linguagem evangélica, na linguagem do Cristo, do Messias, do governador desse mundo, guardar a palavra, saber, entender, significa viver. Tá certo? Então, é óbvio, tem ramos hoje da psicologia que defendem essa tese, né? Você acredita naquilo que você faz. É a sua expressão que vai revelar o que você acredita de fato. Se você diz, estou totalmente convicto da imortalidade, para mim desencarnar vai ser maravilhoso, e você recebe o seu diagnóstico de desencarne, um câncer, não sei o quê, e começa a se apavorar, então sua crença não é tão convicta, né? São graus. Então, assim, são graus, né? A gente nem está num extremo nem no outro, mas assim, o grau da sua convicção vai se revelar no grau da sua ação, na forma como você se expressa no dia a dia. Certo? Então é importante entender, né, a ramos das ciências humanas que já defendem isso já há algumas décadas. Mas, para quem conhece o Evangelho, nada de novo. Isso significa guardar a palavra. Então vamos lá. Se nós compreendermos de fato o que isso significa, muda tudo. Por quê? Porque eu vou entender que no centro espírita que eu frequento tem um dirigente, tem um anjo guardião. E eu preciso conversar com ele para saber como melhor conduzir a minha tarefa. Porque ele nada mais é do que o meu superior hierárquico. Porque tanto no reino animal, quanto no reino dos homens, quanto no reino dos anjos, e quanto no reino universal, existe um negócio chamado hierarquia. Do ponto de vista do Cristo, do ponto de vista do Espiritismo, não existe um lugar de não hierarquia. O que existe é colaboração dentro de uma hierarquia. Tá certo? Existem aqueles que são meus inferiores, existem aqueles que têm um nível relativamente parecido com o meu, e existem aqueles que estão num patamar superior ao meu, e existem aqueles que estão no patamar quase infinitamente superior. E existe Deus. Então, existe hierarquia, tá certo? Então, se eu trabalho numa seção, numa empresa, numa filial, numa multinacional, enfim, numa repartição pública, existem os meus superiores. Nada mais justo, nada mais importante de eu entender o que é que, dentro daquele ambiente de trabalho, ele quer que eu faça. Né? Meu amigo, senhor. Senhor presidente, senhora gerente, me diga uma coisa, como é que eu faço isso daqui? Eu estou fazendo da maneira certa? Eu posso me qualificar para executar melhor? Porque subentende-se que o meu superior sabe mais do que eu. Às vezes na Terra não acontece. Em relação ao plano espiritual, sempre. Então você sempre vai ter no centro espírita, por exemplo, um espírito que dirige a sua atividade de uma forma específica e o espírito que dirige o centro. Você tem conversado com ele como é que são as coisas? Você tem feito reuniões regulares de avaliação? Você tem ouvido ele nesse período, né? Para quem for ouvir isso no futuro, estamos em maio de 2020, num período muito estranho, né? De quase proibição de sair de casa, ou em alguns casos proibição mesmo. Você conversou com ele como é que as atividades iriam ser reestruturadas? Ou você só ouviu a autoridade formal da sua cidade? Ele não pôde participar dessa discussão? Ou melhor, a opinião dele foi pelo menos ouvida? Porque há aí uma questão muito séria, né? Eu não sou militar nessa vida, não, mas eu tenho um passado que lidou com isso. E para mim, hierarquia é uma coisa muito séria, porque o universo se estrutura assim, para o evangelho também. Tá certo? É uma hierarquia amorosa, respeitosa, mas é hierarquia. Não se iluda. Você não vai chegar no plano espiritual querendo gritar com Bezerra de Menezes. A estrutura do universo é tão hierárquica que com esse sentimento você não chega nem perto dele. Na verdade, você não vai saber não, nem onde ele está. Então, existe aí uma necessidade de muito respeito. E é assim sempre, em todas as escalas. Tá certo? Eurípides, quando sai do corpo e encontra com Cristo, instintivamente ele se ajoelha. O que é isso, gente? Foi natural, não foi para puxar saco, não. O que é isso? Um respeito profundo por quem é muito mais superior a você. Existe. Não, não vamos ter ilusão, não. Existe. E é uma hierarquia tão natural e tão poderosa que você. É instintivo. Se você não está com sentimento de ódio, de inveja, se você não está perturbado, naturalmente você reverencia. Quando tem uma reunião no plano espiritual. Eu vou devagar um pouquinho, gente, mas eu volto. Quando tem uma reunião no plano espiritual, teve, né? Humberto de Campos estava através de Chico Xavier. Aí está lá todo mundo, Napoleão, espírito do mesmo patamar, e chega um espírito iluminadíssimo. E se aproxima do Napoleão, que é que ele faz? Instintivamente ele se ajoelha. Quem era esse espírito? Allan Kardec. Então, assim, e o Napoleão não é exatamente uma humildade em pessoa, digamos assim, para não esticar muito. E ele, por quê? Porque é uma autoridade espiritual tão intensa que o sujeito não sabe o que fazer. Ele instintivamente é muito grande, ele se ajoelha. Quando o nosso querido Emmanuel, na época de senador purulento, achando que era importante e tal, né, um espírito maravilhoso, mas na época ele estava iludido, ele vai encontrar com Cristo, o Cristo chega perto dele e ele se ajoelha. Porque a hierarquia verdadeira, ela se impõe com a naturalidade que assusta. Então você vê um Napoleão se ajoelhando para Kardec no plano espiritual. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós espíritas não sabemos o que é isso, isso é a parte triste. Gente, nós não ouvimos espíritos iluminados enviados pelo Cristo para nos orientar no centro espírita. Ah, mas pode ter mistificação, não sei o quê. Faz como alguns amigos já estão fazendo, grava e pede para alguém de fora que tenha mais conhecimento espírita avaliar. É o saudável. Gente, fulano, você mostrou, né? Qual é a tua opinião sobre essa comunicação? Pede para duas pessoas de fora do centro que você confia. E diz só o seguinte: avalia essa comunicação, vê se você acha que é de um espírito superior ou de um falso profeta. Pronto. Mas pelo amor de Deus, escuta. Com que cara tu vai desencarnar? Porque tu vai desencarnar. E em algum momento tu vai ter que fazer essa avaliação. Tu não vai escapar, isso eu te garanto. Pode ser um mês depois, pode ser um ano depois, pode ser 50 anos depois. Não interessa. Em algum momento vão te sentar e vão dizer assim: vamos avaliar o que tu fez no centro espírita. Passa o filme. Com que cara tu vai se ver no centro espírita, todo mandão e arrogante, fazendo um bocado de besteira, distorcendo o trabalho do Cristo? Com o dirigente do centro espírita olhando para ti e dizendo: que pena que ele sequer me escuta. Porque isso vai acontecer. Não estou dizendo que tudo que espírito disser você vai seguir cegamente, porque pode ser um enganador, pode. Mas eu estou dizendo que você tem que, por uma definição de hierarquia espiritual, de respeito e de ética, ouvir várias vezes ao longo de um mês, o que o chefe verdadeiro, empossado pelo Cristo, está dizendo. Qual é o plano dele, gente? O centro espírita não é teu. A mediúnica não é tua. A evangelização infantil não é tua. Não é um parquinho de diversão para tu se distrair. Então, entender isso, gente, é entender, é ter determinadas posturas de dizer eu tenho que ouvir o meu superior hierárquico. Eu não sou o general. Porque tem gente que diz isso cinicamente. Diz que é um soldado, que é um mero servidor, mas na hora da decisão ele passa por cima de todo mundo, até do Cristo. Então não entendeu, não guardou a palavra do Cristo. É um falso, é um cínico, é um hipócrita. É aqueles que já assim, né, que quando Jesus cria a cena do julgamento, aí diz: "Não, Senhor, mas nós convivemos contigo, nós somos teu amigo". Ele vai dizer: "Não, sei quem vocês são não. Vocês nunca tiveram nada a ver comigo. Como que diz? Vocês nunca aceitaram minha direção. Vocês nunca aceitaram, vocês me usaram para fazer de conta". Olha como a lógica do Cristo é exata. Ele que cria essa história, né? Vai lá, tá no Evangelho segundo o Espiritismo, a porta estreita, tá no Novo Testamento. Então ele diz: "Não, né? Saiam de perto de mim. Não, mas nós conversamos contigo, nós comemos, nós comemoramos, nós fizemos isso contigo". E ele dá uma dispensada radical. Diz: "Não, não tem nada a ver com vocês. Vocês nunca levaram a sério o que eu falei". Então a questão é: nós espíritas não levamos a sério o Livro dos Espíritos. Porque se você levar a sério a questão 519, você vai compreender que existe um dirigente espiritual na atividade, tanto a específica quanto do centro espírita em geral, que pode ser o mesmo espírito ou pode ser outro. Se você levar isso a sério, a pergunta é: como é que você se diz soldado do exército e você ignora a ordem do capitão, do comandante, do general? Que soldado é você? Como é que você diz que faz parte de um grupo em que você ignora o que o líder pensa? É isso. É isso. É o famoso comportadão de Adão e Eva. Que comportamento é esse? É esse que a gente está tendo no centro espírita. A gente ignora as orientações superiores. Chega Deus e diz: olha, a orientação é essa. Você pode fazer isso e não deve fazer aquilo. Aí, né? Entre aspas, Deus não está mais lá. Ah, não, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer o que não pode. Quer dizer, vamos quebrar a hierarquia. No fundo é o que os espíritas estão fazendo hoje no movimento espírita, gente. É a verdade. Vamos fazer do nosso jeito. Ninguém consulta mais nem a codificação. Não, isso aqui está proibido no centro. Vamos estudar a codificação? Não, aqui no meu centro está proibido. Quer dizer, é o jeito dele. É mais uma vez o espírito de revolta, né? Simbolicamente de Lúcifer, simbolicamente de Adão e Eva. É o anticristo dirigindo o centro espírita. É isso, é o anticristo dirigindo o centro espírita. Vamos falar disso no Apocalipse. Então, se a gente entende de fato, tem que ter o espaço para o dirigente. E não é uma vezinha, não, é ele que manda. Tem que conversar toda hora. Meu amigo, e aí, como é que está a sua avaliação? Ideia, sugestão, por favor, me ajude. É assim que a gente age quando a gente tem um líder que a gente confia. Eu estou fazendo bem? Estou, mas eu posso melhorar em quê? Ou não, não é isso não. Sabe por quê? Porque esse espírito que dirige o centro espírita que tu frequenta, ele é responsável. Na hora que tiver que tomar uma decisão mais importante, ele não vai tomar só não. Ele vai para o superior hierárquico dele, lá nos planos evoluídos, assim: olha, essa decisão é mais delicada, eu queria sua opinião. Ele vai consultar, seja quem ele precisa consultar, ele vai consultar Kardec, vai consultar Leon Denis, vai consultar quem precisar, vai consultar o guia espiritual da cidade, dependendo do tipo de decisão. A gente vê isso num trabalho mediúnico, a gente vê isso num trabalho espírita que é bem conduzido, que muitas vezes o amigo espírita, em certa situação, diz: olha, isso aqui eu não vou dizer agora não, eu vou consultar o mais alto. Daqui um tempo, daqui um tempo eu volto com a resposta. Então, assim, gente, vamos levar a sério, porque se a gente não levar isso a sério, eu lhe garanto, o Cristo não vai nos conhecer quando a gente chegar do lado de lá. Porque a gente só está usando o consolador para fazer o que a gente quer. Você acha que o Cristo não sabe a diferença dos que de fato o seguem e dos que estão fazendo aí centro espírita trampolim de vaidade? Será que ele não sabe? Será que a gente engana ele? Eu acho que não. Amigos e amigas, falei demais, mas o tema foi, acho que, relevante. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, eu fico muito feliz em poder dizer: é certo, já deu certo. O fato de que a marca da nova geração vai ser a sua intimidade emocional com o Cristo e muitos e muitos e muitos, relação muito direta com o plano espiritual. Porque são espíritos que vêm lidar com situações delicadíssimas. Delicadíssimas. Vão precisar de muito diálogo com espíritos verdadeiramente superiores para poder equacionar problemas, encontrar os caminhos de resolução de tudo aquilo que é mais importante. Por isso, filhos, é muito, muito importante que vocês que querem sair desse ambiente de falsa religião, que existe hoje, inclusive no movimento espírita, comecem a levar muito a sério palavras de Kardec e ensinos do Cristo. Se afastem dos falsos profetas, daqueles que querem se colocar no lugar do Cristo, que querem ser os que dão regras ao invés dos que obedecem às orientações da codificação espírita. Pensem que não será aceitável jogar responsabilidade no ombro dos outros, porque se você quer seguir um cego, o problema é teu, é uma opção tua. Mas hoje vocês têm um ensinamento muito claro e explicado. Começa no teu coração, chamando todos os dias teu anjo guardião para estar contigo. Propõe nas atividades espíritas. Não precisa fazer hoje uma avaliação decisiva, isso é tolice. Precisa primeiro criar proximidade. Abre espaço inicialmente para o dirigente dar mensagens gerais, toda semana. Ao longo dos meses, vocês vão conhecer o perfil desse espírito. Começam a fazer pergunta menos relevante para abrir diálogo. Somente depois de um certo tempo se discuta questões centrais. Este é o caminho que eu sugiro. Criar intimidade semanal, pelo menos. Toda semana uma mensagem, um ponto que ele vai comentar, deixa livre. Se toda reunião mediúnica tiver isso, se toda avaliação semanal tiver isso, vocês vão tendo várias mensagens registradas em dias e médios diferentes, para poder ter material de reflexão e estudo e depois chegar a uma compreensão em conjunto. Não estou dizendo nada demais, e a maioria dos centros não querem fazer isso. Por isso estão se afundando, filhos, em materialidade, porque não estão buscando a orientação no lugar certo. Dizem, ah, busco no Evangelho, mas não tem sabedoria para interpretar. E se tornam tolos. E tem uns que começam a achar até o Evangelho desatualizado. São espíritos que optam por permanecer nas trevas. Tenho convicção que o dirigente espiritual das atividades de vocês, que me escutam, tem capacidade de mostrar a atualidade do Evangelho para cada pequena questão administrativa do Centro Espírita. E para cada gravíssima questão que hoje acontece em todo o mundo. Portanto, filhos, vamos dar espaço a esses amigos, ganhar confiança, credibilidade, analisar mensagens com muito critério, com muito carinho, com muito respeito. E aos poucos desenvolvendo relação verdadeira. E aí ele poderá, de fato, se tornar um orientador direto e objetivo de atividade de vocês. Façam isso, porque estamos em tempos desafiadores, apocalípticos. E aqueles que não tiverem intimidade com o mais alto vão literalmente enlouquecer. Muito importante é isso. Façam e abram mais um caminho em seus corações para dialogar com legítimos e verdadeiros representantes do Cristo, ao invés de estar ouvindo esses falsos profetas da moda, tanto dentro quanto fora do Espiritismo. Que o Cristo possa encontrar espaço em teu coração, filho, e que os Espíritos iluminados que ele ordenou te orientar, te encontre disposto a seguir orientações do mais alto. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.